CBN, Primeiros Socorros.
Nove horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E hoje é dia do quadro CBN Primeiros Socorros, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre. E a gente vai trazer uma atualização aqui para você, ouvinte. Em situações de engasgo, cada segundo conta. E saber o que fazer pode salvar uma vida. A Associação Americana do Coração, referência mundial em primeiros socorros, atualizou neste mês de outubro as diretrizes oficiais de reanimação e atendimento a emergências. E entre as novidades está a mudança no protocolo de desengasgo para bebês, crianças e adultos conscientes. Para explicar o que, muda e como a gente deve agir de forma correta, eu converso agora com o Sargento Luz, do Corpo de Bombeiros do Acre. Sargento, seja muito bem-vindo aqui à CBN Amazônia, sua segunda vez por aqui, não é isso?
Isso mesmo, né? Bom dia a todos.
Bom dia.
É importante a gente estar trazendo essas atualizações, né? Como você bem disse, a Associação Americana do Coração, né? É quem dita esses protocolos, que é seguido a nível mundial, né? A nível mundial, e esse mês de outubro teve essa atualização no protocolo tanto de RCP, né? E principalmente, a principal novidade é relacionada às manobras de desengasgo, tanto em adultos quanto crianças e bebês.
Sargento, conta pra gente, o que foi que motivou essa atualização de diretrizes, o que foi possível observar nas manobras antigas e o que precisava ser revisto?
Isso, eles montam, né, um comitê e eles fazem esse estudo periodicamente, eles atualizam normalmente de 5 em 5 anos. Então, a última atualização que tinha era de 2020. E aí, esses comitês lá formados por especialistas, né, ficam estudando e trazem essas atualizações. E nesses estudos, eles pegam os casos a nível mundial e estudam, fazem estudo de casos e para ver uma melhor forma, mais eficaz de atender, né, essas vítimas. Então, é sempre tentando melhorar os protocolos para que a gente consiga salvar mais vidas. É mais fácil, digamos assim.
Antes da gente falar dessas manobras, como uma pessoa pode ajudar alguém que está aí em situação de engasgamento, né? Que está com sintomas aí, e antes da chegada do socorro, como a gente pode considerar um engasgo leve e um que você, tipo assim, você precisa urgentemente acionar um socorro, prestar um atendimento ali de primeiros socorros?
É muito importante, né, essa pergunta, de esclarecer. Tem um engasgo ali parcial, né, e um engasgo severo. No engasgo parcial, a pessoa vai estar engasgada, mas ainda está conseguindo emitir som, voz, tá? E ainda vai estar conseguindo, de alguma forma, respirar ali, passar a questão do oxigênio. No engasgo severo, ela não vai estar conseguindo emitir nenhum som, tá? Ela vai tentar falar, não vai conseguir, já vai estar às vezes cianótica, né? Pele arroxeada, que não vai estar tendo oxigênio, circulação. E então essa é a diferença básica ali entre o desengasgo, o engasgo parcial e o total.
E nesse momento, cada segundo conta, né? Para você tentar salvar essa vida, né?
Cada segundo conta. A gente tem que... os protocolos estão aí e quanto mais rápido forem aplicados, mais eficientes serão.
E se a pessoa perder, por exemplo, a consciência durante uma situação de engasgo, o que a pessoa deve fazer?
A partir do momento que a pessoa engasgada fica inconsciente, adota-se o protocolo de RCP, tá? É o protocolo de RCP que, basicamente, ali a gente vai fazer 30 compressões no meio do tórax ali da vítima para duas insuflações. Tem que ministrar ali... fazer a função do coração, né, com as compressões torácicas e a função do pulmão ali ministrando oxigênio para ela.
Sargento, a gente observou que você trouxe dois bonecos aí, mas calma aí, daqui a pouco ele vai demonstrar aqui como é que agora, com essas novas diretrizes, qual a forma correta de você tentar ajudar uma criança e um adulto no caso de engasgo. Antes da gente fazer essa demonstração para o ouvinte, para quem está acompanhando a nossa live aqui no YouTube, eu gostaria que você falasse, no caso de crianças e adultos, qual é o motivo mais dos engasgos? O que, quando vocês vão atender uma ocorrência em bebês, o que causa mais engasgo em adultos também?
É importante, né, essa pergunta, esclarecer isso. Os principais, no Brasil, morre cerca de 2.000 pessoas por ano.
É um número grande, hein?
É um número grande, né? Segundo o Ministério da Saúde.
Então, informação salva hoje, viu?
Informação salva. E dessas 2.000, cerca ali de 300 e poucos são crianças, né? Então, acomete mais crianças e idosos. A criança é pela aquela curiosidade de tudo que pega, levar à boca, né? E a dentição também não está totalmente formada. E aí se torna uma vítima em potencial. E os idosos, em relação a às vezes, já a dentição com defeito, né? Não mais estando completa, perde ali aquela a função de mastigar.
Às vezes vai comer com pressa, conversando também.
E acaba acontecendo isso. Então, quem são mais acometidos são as crianças e os idosos.
Perfeito, então. Então, a gente pode fazer a demonstração agora. Ele trouxe a boné, um bebê, né, aqui, onde ele vai mostrar. No caso de você em casa, né, às vezes o seu filho, você está amamentando o seu bebê, ele se engasga. Ou então, uma outra coisa, você encontra alguma situação de engasgo em crianças, como agir de forma imediata, né, e também chamar o socorro também é uma boa medida.
Inclusive, eu quero convidar o ouvinte a entrar até o nosso YouTube, que é o CBN Amazônia. Eu estou fazendo meu papel de repórter por aqui,
Sim,
Rita.
Ela saiu de apresentação para ser repórter agora.
É isso mesmo. Levantei junto com o Sargento Luz, a gente vai falar, demonstrar aqui agora também como essas manobras. Então, para você ouvinte que está aí em casa, pode entrar através do nosso YouTube, que é o CBN Amazônia, vai conferir agora com mais detalhes. Sargento, a gente tem um boneco aqui que está simulando um bebê. Nesse momento é desesperador para o pai, para a mãe, que está naquele momento que o bebê está se engasgando. O que fazer nesse primeiro momento?
Isso mesmo, né? Então, aqui nós temos um bebê, tá? Considerado aqui até um ano de idade. Então, a primeira coisa a se fazer, né, já falando aqui no novo protocolo, é colocar a criança, o bebezinho com a cabeça inclinada, tá? Deitar sobre um antebraço aqui, inclinada, realizar 5 tapotamentos, que a gente chama, né? 5 golpes aqui na região da escápula. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Virei, tá? O que o protocolo antigo dizia? Que tinha que fazer as compressões, 5 compressões com 2 dedos, indicador e médio, tá? Agora, o novo protocolo não é mais com os 2 dedos. Agora já é com a região hipotenada da mão, com a palma da mão, região forte aqui, vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazer isso até o bebê vir a desengasgar.
A cada movimento desse, verifica como é que está a questão do nariz, se já saiu o que estava obstruindo,
se,
né?
Chora,
se está respirando.
Também.
Isso mesmo, a cada movimento desse, verifica, né? Se o objeto estiver visível, pode até fazer essa retirada, tá? Toda vez que terminar o ciclo desse, verifica aqui como é que está a região, se estiver visível, pode tirar.
E para a gente recapitular por aqui, o bebê tem que ficar de costas no primeiro momento, abaixo da nuca, que aí começa a dar esse stop. São 5, é isso?
Exatamente. Recapitulando de novo. Então, a região, ele vai estar com a cabeça mais inclinada, já para facilitar a questão da gravidade, né? Deitado aqui na região do antebraço. E você vai realizar 5 compressões aqui na região da escápula, né? 5 tapotamentos. 1, 2, 3, 4, 5. Girou. Mantém sempre a cabeça dele, né, inclinada. E agora, na região aqui dos mamilos, vai realizar aqui 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Agora com a região hipotenada da mão e não mais com os 2 dedos.
Excelente. A gente também tem um boneco aqui que está simulando uma pessoa adulta. Nesse momento também tem que saber como é todo esse processo. A gente, inclusive, volta a chamar o ouvinte a interagir aqui com a gente, entrar no nosso YouTube, que é o CBN Amazônia, para entender melhor. Claro que por áudio dá para a gente entender como é esse processo, mas por vídeo, como a gente está transmitindo no nosso YouTube, também a gente consegue ver com mais precisão. Agora, como a gente faz esse processo numa pessoa adulta?
Exatamente. Aqui temos um boneco, né, simulando um adulto. E lembrando, esse que eu falei era de criança até um ano. Aqui, e o protocolo para crianças acima de um ano e adulto, ficou o mesmo protocolo. Tá? Então, a mesma manobra que eu vou fazer aqui serve para crianças acima de um ano e adultos. Tá? Então, o protocolo, antigamente, ele pedia que fizesse só as compressões abdominais aqui na região, na altura acima do umbigo, da linha do umbigo. Agora, ele incrementou primeiro o tapotamento também. Tá? Então, você vai realizar primeiro os 5 golpes aqui na região das escápulas, tá? Os 5 tapotamentos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí colocou a mão acima da linha do umbigo, tá? E vai realizar as compressões, 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Serve tanto para crianças acima de um ano quanto para adultos, esse é o protocolo. Primeiro o tapotamento e depois as compressões agora, essa é a atualização.
E qual é a força que tem que fazer esse procedimento? Tem que apertar forte mesmo ou tem que ter algum cuidado para não machucar?
Pode apertar forte, né? Deve apertar forte, porque é para realmente tentar expelir o objeto que está causando o engasgo. Por isso que na criança acima de um ano pode realizar essa manobra. Você vê que no bebê já é diferente, justamente por causa que no bebê não pode fazer essa compressão. Tá? Mas na criança acima de um ano, no adulto, deve realizar sim com uma certa força até expelir o objeto.
Excelente. A gente demonstrou por aqui, a gente vai voltar com a Rita. Rita, realmente um processo muito importante.
A minha pergunta é a seguinte, antes da gente encerrar aqui a entrevista, é se essa manobra muda quando se refere a gestantes e idosos e pessoas obesas. Ela muda ou continua da mesma forma?
Continua da mesma forma, né? Pergunta muito importante. Relacionada à gestante, você não vai conseguir fazer acima da linha do umbigo, né? Você só vai levantar mais um pouco e vai ser na região ali do tórax, mais na região acima um pouco, tá?
Tem que ter mais um cuidado. E com relação a idosos também, né?
Também, tem que ter mais um certo cuidado relacionado a idosos. Mas também não pode deixar de realizar a manobra, né?
Sargento, e para quem quer aprender na prática, existem cursos ou capacitações abertas ao público? O Corpo de Bombeiros tem esse curso disponível para quem quiser e tem interesse em fazer?
Sim, né? O Corpo de Bombeiros realiza palestras, instruções, principalmente em escolas, né? Quando solicitado também em alguns órgãos, formação de brigadas, tá? A gente está sempre atuando com a prevenção, porque, inclusive, é lei, né? É lei, é previsto, tem uma lei nacional, né? Que foi criada justamente em virtude de uma criança que, durante um passeio da escola, se engasgou no lanche com um pedaço de salsicha, E aí a mãe dessa criança, ela veio a óbito, né? E a mãe dessa criança lutou, correu atrás do legislativo, foi criada uma lei nacional chamada Lei Lucas, em homenagem a essa criança, que é obrigatório o ensino de primeiros socorros nas escolas.
Então, você, diretor de escola, coordenador, que não teve ainda essa capacitação, que não tem profissionais prontos aí para ajudar, socorrer uma criança em caso de engasgo, né, adolescentes, podem solicitar, podem fazer, por exemplo, mandar um ofício para o Corpo de Bombeiros, que com certeza vai ser bem atendidos, né?
Sim, com certeza. Tem que conhecimento salva vidas, né?
Com certeza, e no caso de um engasgo, todo segundo conta. E lembrando, sargento, que a gente aprende aqui sobre essas manobras, essas novas diretrizes, mas também é preciso chamar o socorro, manter a calma, ajudar aquela pessoa. Quando a gente ajuda aquela pessoa que conseguiu desengasgar, ela saiu daquele período de crise, mesmo assim ela precisa procurar uma unidade de saúde?
Sim, é importante, né? Que seja avaliada pelo alguém ali, pelo médico, para ver, né, como é que ficou a situação dela, né? E essas manobras que a gente ensina é justamente até a chegada do socorro, né? Então, quem souber realizar essas manobras, vai realizar até a chegada do socorro.
Tá? Então, fica uma pessoa responsável por fazer as manobras, outra já vai ligando para que esse socorro chegue o mais rápido possível. Sargento, muito obrigada por mais uma participação sua aqui conosco, trazendo essas novidades, essas novas diretrizes aqui no caso de engasgo, né? No caso de para ajudar a desengasgar uma pessoa, um bebê. E a gente volta com vocês aqui na próxima quinta-feira com mais um assunto.
Muito obrigado.